Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio deste Sala de Museu e bem-vindos mais uma vez ao auditório da RUM, da Rádio Universitária de Minho. Desta vez temos connosco Ana Almeida Pinto, portuense, artista visual, plástica visual, ela já nos vai dizer se é mais plástica visual, já vamos falar sobre isso. Atualmente a residir em Montemor, onde dinamiza um conjunto de atividades e onde também atravessa o desafio de concluir a sua tese de doutoramento. Ana Almeida Pinto é uma artista que trabalha fundamentalmente a partir da escultura, tem um trabalho muito consistente nos últimos anos, já com presença também em espaço público, licenciada e mestre pela Faculdade de Belas Artes do Porto, onde agora também está no desafio do doutoramento. Olá, Ana, bem-vinda ao auditório da RUM, bem-vinda à Sala do
Olá,
Museu.
Helena.
Olha,
Olá a todos.
vamos começar precisamente por aí. O Alentejo terá uma Capital Europeia da Cultura em 2027, mas muito antes de tudo isso se saber, já tu tinhas de armas e bagagens para Montemor, dinamizar as oficinas do convento, fazer parte desse projeto. O que é que acontece da altura no Alentejo da tua experiência em Montemor, não apenas talvez com o projeto do Rui Horta, mas com outros projetos, o que é que acontece da altura que devagarinho, talvez agora tornando-se mais visível, vai revelando as possibilidades que esse território tem de se reinventar a partir da criação artística, da presença dos artistas, etc. O que é que tu sentiste que estava a acontecer, além evidentemente das motivações pessoais, mas o que é que tu sentiste que estava a acontecer que te levou a pensar, eu acho que ali vou ser feliz?
Pois, Montemor realmente é um caso estranho, quase no território português, porque é uma cidade urbano-rural, não é? Com muito do seu território é realmente rural, e tem várias entidades, tanto no teatro de marionetas, como no teatro em si, como nas artes plásticas, como na música. Tem, de repente, neste território tão pequeno, tem uma confluência muito grande de entidades e de pessoas a nível criativo. Eu acho que isto se deve porque, lá está, houve já há cerca de 30 anos atrás uma primeira geração de artistas que veio para cá e começou a implementar vários projetos, entre eles as oficinas do convento e a oficina da criança, que também foi começada por esses artistas. Ou seja, a oficina da criança, por exemplo, é um local onde as crianças vão. Como se fosse um ATL muito grande, mas municipal. Os pais podem deixar lá as crianças. Aquilo é composto por vários laboratórios e pequenos ateliês de carpintaria, de cerâmica, ou seja, já desde crianças, os montemorenses têm uma grande interação com as técnicas artísticas, se calhar não tanto com o conceito artístico por trás das técnicas, mas em muitas técnicas já começam a saber as possibilidades. E, portanto, já há uma abertura também, creio eu, de geracional da população de Montemor à cultura, o que faz com que realmente isso atraia pessoas para cá, criativos de várias espécies, e lá está, as várias entidades trabalham em conjunto, têm uma rede. A programação não se interpõe uma com a outra, há todo esse cuidado para que seja uma programação para a comunidade e que a comunidade possa aceder sempre que queira, porque não há uma grande sobreposição. E partilham-se recursos, partilham-se pessoas, portanto, há aqui realmente uma noção da cultura como sistema económico para uma comunidade. E não só económico, né, mas pronto, que faz com que ela seja sustentada de uma forma muito interessante e que é apelativa para os artistas e para criativos, porque realmente chegas cá e é uma terra que te diz que sim, mais vezes do que te diz que não. Acho que, para mim, esta é a minha visão, foi isso que eu senti. Foi que aqui vim para cá e, se calhar, em 2 meses experimentei mais coisas, tive a possibilidade de criar ideias malucas do que tive no Porto em muito tempo.
Isso é muito interessante o que tu referes. De facto, foi um projeto consistente, começou há muito tempo, foi fixando criativos, foi fixando projetos e que talvez agora dê os seus frutos e talvez tenha um efeito de contágio, não só em Évora, como também agora Estremoz, por exemplo, começou a sua primeira Bienal Internacional do Alentejo, e isso é de facto muito interessante. E então, tu vais para Montemor e o que é que sentiste que mudou no teu trabalho? O que é que sentiste que ou que mudou ou que se expandiu? Talvez seja mais correto.
Bem, houve várias coisas que mudaram no meu trabalho, nomeadamente a forma como eu trabalho, porque aqui tem tudo a ver com o dia a dia, com o cotidiano, não é? Isto não tem as acessibilidades que existem no Porto, e no Porto, se calhar, tinha uma forma de trabalhar muito mais imediata, sem pensar muito: ah, se esta opção não resultar, o que é que tendo a seguir? Porque pensava na altura: olha, isto não está a resultar, porque sabia que se quisesse ir buscar aquele material ou aquele, não havia grande preocupação. Aqui não acontece tanto isso. Às vezes há materiais à falta de stock, tens que conduzir quilómetros e quilómetros e quilómetros para conseguir alguns materiais, o que faz com que eu tenha que planear muito mais o que vou fazer. O que é interessante, realmente. Tem-me dado a possibilidade de pronto, realmente ir pensando nos erros. Pronto, se calhar não há tanta frescura, digamos assim, nas minhas peças, nesse sentido de olha, ir tentando as soluções à maneira que vou fazendo, mas também é interessante ter essa possibilidade de maturar as ideias.
Ok,
Pronto,
o
também.
teu trabalho é muito, apesar de tu teres uma abordagem mais ruda ou preferires tecnologias mais brutas, o teu trabalho é metalinguístico, se quisermos, metamatérico, tu trabalhas com ferro, com cerâmica, com tecnologias diferentes. O que é que muda de tu teres vivido, de crescido, vivido num contexto urbano, com uma paisagem urbana, e de repente vais para uma paisagem que, apesar de evidentemente Montemor ter um centro mais urbano, mas o contacto com a natureza é evidentemente diferente. O que é que muda na tua relação com os materiais e o que é que sentes que mudou também na tua linguagem, além desse maior planeamento e dessa maior estruturação que trouxe ao teu trabalho?
Mas é assim, de repente passar de um ambiente urbano para um ambiente, e que ainda por cima eu passei realmente para um ambiente extra-rural. Eu agora vivo num sítio que não tenho vizinhos por 2 km, não tenho rede de telemóvel, e portanto realmente passei de um extremo quase para o outro. É claramente uma influência agora no meu trabalho, porque me vejo a interessar por trabalhar com madeira, trabalhar com carvão, trabalhar com cal, trabalhar com a terra em si, não só com o barro, a argila, né, a terra crua. Vejo-me a ter esse interesse porque é uma absorção dos teus sentidos. É realmente, eu sinto isso, que realmente foi uma absorção dos meus sentidos. A minha paisagem agora é feita de verde, de castanho, destas cores muito mais presentes do que um cinzento. É raro ver um cinzento, por exemplo. Tudo isto são fatores mesmo que tu nem sabes como te vão influenciando, claramente. E o facto de no inverno ter sempre um lama no sapato, são coisas que são. Eu reajo muito à fisicalidade das matérias e dos espaços. A minha tese de mestrado foi sobre a fisicalidade nos processos escultóricos, precisamente porque é um fator que me afeta. Eu costumo dizer que não uso certas cores, ou que não gosto tanto de usar certas cores porque me chateiam, porque de alguma forma afetam, pronto. Então eu tenho essa sensibilidade também aos materiais. Mas também achei interessante, por exemplo, que há algumas sobreposições. O ferro, por exemplo, que seria um material que é muito mais industrial, tem a nível imagético, tem muito mais a ver com uma cidade, com o urbanismo, não é? Por outro lado, é aqui em Montemor, em específico, foi aqui durante muitos anos, teve aqui uma grande extensão de minas de minério. Portanto, encontro também, interessantemente, algumas sobreposições. Só aqui é um ferro no seu estado natural. numa cidade, se calhar, terá mais o seu estado transformado, não é? Mas é interessante ver esta sobreposição de simbologia das matérias nos lugares onde estou a viver. Para já, pronto.
Olha, e esta ideia do caminho, dos lugares de passagem, das linhas, dos rizomas, das estruturas também, de certos módulos, certas energias, que te vão repetindo nas tuas formas, como é que tu chegas a este? Como é que tu consciencializas que, atenção, o meu trabalho acho que está a ter aqui uma determinada tendência?
Pois, não é imediato, tenho tido tenho feito esse exercício precisamente porque pronto, durante os últimos 3 anos, 3, 4 anos, tenho seguido uma temática, digamos assim, geral no meu trabalho, que é de falar sobre o território a partir do seu património, das suas tradições. E isto tem sido um processo muito interessante. Conseguido fazer peças relativas a cada um dos territórios, mas é interessante que não deixa de haver uma linguagem, não é? Eu tenho uma tendência, eu sei que tenho uma tendência, por exemplo, para a repetição das formas, mesmo que não sejam mimeticamente iguais. Há sempre uma repetição, sei lá, trabalhar com os cones, trabalhar com as linhas, os ângulos, tenho sempre uma tendência a essa repetição. E eu, a mim, parece-me, eu tenho duas teorias. Parece-me que eu tenho uma irmã gêmea, eu sou uma pessoa que considero que tenho a minha personalidade, mas há muita da minha personalidade que vive noutra pessoa. Então, esta questão do não sou, nunca sou só eu na minha, não é? Na minha vida. E então isso para mim também dá logo uma orientação para o múltiplo. Eu tenho uma tendência a trabalhar com o múltiplo, lá está.
Olha, tu falaste do património, da forma como vais ao território buscar muitas das bases dos teus trabalhos dos últimos anos. Tu escolheste aqui um tema que se chama Monument, do Rex Hope e do Robin. Tem a ver com isso, ou não? Ou foi só uma coincidência de título?
Não, 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 por acaso não é uma coincidência, foi uma coincidência de título, mas a própria letra da música, a música fala um bocadinho do que é que nós deixamos quando já não estamos cá. E fala de que deve ser, esperemos nós, uma memória positiva, não é? Uma memória positiva que deixamos para trás. E eu também levo isso um bocado para a minha arte. Para aquilo que faço, porque é o que vai ficar de mim, e pronto, eu tento sempre fazê-la neste momento, principalmente, como um ato de partilha, como se fosse, pronto, é dar de mim, mas sempre receber algo. Isto é uma dialética, lá está, entre mim e o território, sou eu a tentar analisar o território, mas de uma forma pessoal, muitas vezes indo lá, tive essa oportunidade de estar em residência em muitos dos sítios, e que é um processo muito interessante de imersão, mais ou menos, em maior ou menor profundidade, claro, dependendo das situações em que estás em residência, em que tens essa possibilidade, não é? Mas acho muito interessante tentar encontrar-nos no outro. E sendo que o outro deixa de ser outro, essa visão que está fora de ti, não, quando te encontras no outro, há um lado de partilha e a partir daí, pronto, é essa a tendência que estou a tentar dar nas minhas obras, conscientemente. E pronto, gostei muito dessa música porque fala um bocadinho disso, do que é que deixamos por trás e da forma como deixamos o que deixamos para trás.
Então vamos ouvir este monumento. Voltamos então à conversa com a Ana Almeida Pinto. Estávamos a falar daquilo que fica, e no caso dos artistas, eles têm de facto este superpoder. Através das suas obras conseguem não partir apenas fisicamente, mas há qualquer coisa de físico e de matéria que também fica. Ana, tu fizeste a Soares dos Reis do Porto também, eu não referi, mas também é verdade. E depois vais para as Belas Artes do Porto, onde vais fazer todo o teu percurso. Portanto, isto diz-nos que tu sempre soubeste que, tendo para ser artista ou não, mas que era este o caminho. Qual é o momento-chave? Bem, sempre soubeste, mas qual é o momento-chave que tu dizes e tiveste eco positivo dentro da tua família?
Sim, felizmente tenho dois pais que apostaram e que me responsabilizaram, mas também souberam que não era extremamente grave se eu algum dia tivesse que voltar para trás. Isto porque eu não tenho ninguém artista na família, tenho algumas pessoas criativas, mas alguém que tenha feito carreira, que tenha feito disto profissão, não tenho ninguém, não tenho esse exemplo. E a verdade foi que o meu grande amigo, na altura, até ao nono ano, ia para artes e eu nunca tinha contemplado isso, até fazer os testes psicotécnicos no nono ano, e foi tudo artes, não havia outra hipótese. Os testes psicotécnicos vieram com esse resultado. E fez-me pensar, aquilo fez-me pensar, nunca tinha sido uma possibilidade e tal, e fui eu que me inscrevi na Soares dos Reis, sem dizer aos meus pais, e depois cheguei a casa e disse: olha, isto aconteceu. E eu tive dois pais espetaculares que me disseram: tens a certeza? Eu disse que não, mas que gostava de experimentar um ano. E eles disseram que sim. E olha, e foi o momento decisivo, porque realmente nunca mais voltei atrás, e ainda bem que eles tiveram essa mente e abertura de espírito.
Olha, uma das características tuas que eu recordo, um dos primeiros projetos que fizemos em conjunto, foi o facto de seres de facto uma pessoa muito organizada, muito metódica, que muito cedo se quis emancipar, que conseguias viver com muito pouco, com muita organização, priorizando sempre o facto de quereres trabalhar e de quereres fazer as tuas coisas. E isso também te aumentou muito a tua consciência social. E tens muito consciência daquilo que são as dificuldades reais. Hoje, quando vais, às Belas Artes, ou quando falas com uma malta mais nova que quer enveredar por esse caminho, o que é que tu lhes dizes? Quais são, encorajando, imagino eu, mas o que é que tu dizes? O que é que tu partilhas dessa tua experiência, que foi uma experiência de muita luta, de muita resiliência, contar muitos tostões, etc., muita organização. O que é que tu sentes que é importante dizer a quem, como tu, da altura, decide que quer ir pelo caminho mais difícil?
Por acaso tenho uma prima minha que está a começar, em verdade, por esse caminho, quer ir para Soares dos Reis, e foi interessante ter a minha tia a perguntar-me: ah, então, podias falar com ela? Eu falo, tudo bem. Eu, o que eu digo é, eu tento desmistificar um bocadinho, realmente, o que é ser artista. Ser artista é uma profissão, claro que tem toda a vertente poética e simbólica e pessoal, mas no, na sua essência, não é? No dia a dia, para as outras pessoas, tens que encarar isto como é a tua profissão. E a tua profissão quer dizer que pá, vai correr da forma e com a energia que tu puseres nessa profissão, claro, como qualquer outra. Vais ter momentos maus, vais ter momentos a penar, e depois de repente podes ter uma oportunidade, e tens é que estar disponível para tentar aproveitar as oportunidades. E como qualquer profissão, também tens que engolir sapos, também tens que saber lidar com pessoas e trabalhar com pessoas que podias, que não, com quem não trabalhas tão bem. É como tudo, ou seja, desmistificar um bocadinho esta questão do ser artista iluminado que faz tudo sozinho, que manda fazer. Ah, não, não, nós temos que trabalhar com as pessoas. A maior parte dos artistas que eu conheço tem uma tendência a querer trabalhar com pessoas e trabalhar para pessoas e com. Portanto, até nós temos, eu acho que há uma grande tendência, se calhar somos a classe profissional que mais tem essa tendência, não sendo assistentes sociais nem terapeutas, e isso também é um valor que às vezes não nos é dado, parece-me, na sociedade. Pronto, e tentar um bocado, lá está, dizer-lhes: o objetivo é ir continuando. O objetivo é ir continuando. E se no ano a seguir conseguires ter mais uma exposição, conseguires fazer mais dois trabalhos. Conseguires, porque tens que, se calhar, muitas vezes trabalhar 8 horas por dia por outras coisas, só tens tempo ao fim de semana para te dedicar à tua arte, o que for. Tudo bem, consegues. O objetivo é não parar. Eu acho que a maior parte dos meus colegas que ou divergiram para outras profissões ou deixaram realmente de praticar, foi porque, pronto, pararam. Pararam, e é muito difícil. Imagina, estás um ano fora, começas a ganhar o teu dinheirinho, né? Depois voltares a um sistema mais precário. Eu compreendo, é fácil, mas as pessoas depois começam a ter família, começam a ter outras responsabilidades. É difícil manter-te, mas sei lá, é como qualquer outra profissão para mim: é isto continuando, isto trabalhando, isto fazendo.
Olha, e é mais difícil sendo-se mulher.
É um bocadinho mais difícil. Começa a haver essa preocupação cada vez mais de equalizar as presenças, mas olha, até eu, agora que estou a escrever um doutoramento, tenho tido alguma dificuldade às vezes de ter referências. Estou a ter essa preocupação, tentar ser equalitária nas minhas referências e não só ir buscar os mesmos nomes. Mas o que é que acontece? As referências existem, mas há pouca documentação, às vezes, sobre os trabalhos das mulheres, os processos sobre os trabalhos, tipo, há pouca documentação relativamente, lá está, a muitos artistas homens. Ou seja, nem sequer é só uma questão de oportunidade, é uma questão do que é que fica, escrito um pouco sobre o teu trabalho, não é? Que ainda é muito disparo, ainda é muito disparo. Eu tenho consciência que já perdi uma outra oportunidade porque as pessoas nem sequer se lembraram de mim, apesar de eu trabalhar naquela técnica ou ter essa possível, pronto, naquele material, e pronto, já perdi uma outra oportunidade e só depois, ah, nem me lembrei de ti. E tu, pronto, porque não é, não há essa visão de tentar realmente dar oportunidades, porque é sempre uma questão de oportunidade, não é? Eu
Sim, e é
acho que as
de
mulheres.
um sistema um bocadinho viciado, não é? Para determinados projetos ou trabalhos, em princípio, há um artista homem, não é? E como em tudo.
E porque quem decide, muitas vezes, são homens também, não é? Porque, ou seja, os grandes museus, as galerias, a maior parte das galerias tem homens à frente, não é? E portanto. É normal, é um ciclo realmente vicioso, como dizes, é preciso cada vez mais quebrar, e é por isso muito que eu sou totalmente a favor das cotas. Há quem não seja, mas eu sou porque acho que ainda são necessárias. Eu espero
Eu acho que
que.
até que deviam existir cotas e mais coisas nas coleções dos museus,
Também.
nas exposições a fazer em museus e galerias. Se calhar temos que ser
Também.
mesmo mais chatos,
Sim,
temos que
sim,
ser
sim.
mesmo mais.
Principalmente quando há erários públicos em questão, por exemplo, não é?
Exatamente. E depois há uma coisa interessante que eu tenho tido a oportunidade de verificar à medida que vou trabalhando com muitas artistas mulheres, e tu falavas disso, dos perigos de estar fora um ano ou dois. De desaparecer, e há muitas artistas mulheres que estão fora um ano ou dois, que acabam por ser um ano ou dois por via da maternidade se transformar em 5 ou 6, e depois é muito difícil voltar, porque em princípio a maternidade vai coincidir talvez com uma fase criativa mais forte, não é? Com uma idade em que estás no ponto para várias coisas, e isso acontece, isso preocupa-te, entra na tua equação.
Não entra pessoalmente na minha equação ter filhos, sempre tive essa noção de que não queria, mas sendo artista, então compreendo perfeitamente que terei essa mais-valia, digamos assim, porque lá está, a minha disponibilidade é muito diferente de quem tem filhos, de quem tem família. Claro, eu se tivesse filhos e família também seria assim. E é muito complicado para as artistas mulheres que se tornam mães, nós temos algumas pessoas em comum que sabemos que isso aconteceu, depois voltarem a pegar, porque isso acontece com qualquer pessoa, não é? Que deixe de trabalhar durante 2 anos, mas pá, depois é muito diferente, o mundo da arte
Sim,
é
mas
muito
se for
feito
uma médica, se uma enfermeira, uma professora, passado 2 anos, volta,
da. Pois,
nem sequer
volta e
perde,
tudo bem.
nem
Mas é
sequer
isso, o
perde
mundo
a sua
da
presença
arte é muito.
no quadro.
É feito da presença. É feito da presença, quantas e quantas vezes eu ouço isto muitas vezes, ah, tens que ir a mais coisas, tens que aparecer mais. Portanto, o mundo da arte é muito feito desta presença e estando fora, quer dizer, perde-se um bocadinho estas ligações. É normal que se seja muito mais complicado depois para as mulheres continuarem a conseguir produzir e a conseguir expor.
E a conseguir mostrar o seu trabalho, exatamente. Ana, fala-nos em jeito de término, além de estás a acabar a tese, a escrever essa fase final deste percurso académico, fala-nos um bocadinho de outras coisas que andas a fazer, em que andas a trabalhar.
Olha, um projeto que estou muito entusiasmada para me dedicar a ele depois do doutoramento. Eu faço agora parte de uma cooperativa artística e cultural que foi recentemente instituída, que se chama Estação Cooperativa, e esta cooperativa já nasceu grande, como nós costumamos dizer, já tem cerca de 30 pessoas e 15 entidades como cooperantes. E recentemente assinamos um contrato com a Infraestruturas de Portugal e estamos a tomar conta durante os próximos 30 anos, a tomar conta e a desenvolver e a dinamizar uma aldeia que se chama Casa Branca, aqui do concelho de Montemor-o-Novo. E o nosso objetivo é transformar todo o edificado que é do Estado português, tomar conta, reabilitá-lo e transformar aquela aldeia num polo de investigação e laboratorial à volta da arte, da cultura, do ambiente. E pronto, e será um projeto a longo prazo e no qual eu vou querer investir. Ainda por cima está muito perto de Évora, capital europeia da cultura. Portanto, estamos na altura de conseguir ter mais um sítio para poder providenciar às pessoas acesso à cultura, que é o que nos interessa.
Muito bem, olha, muitos parabéns, Ana, por tudo isso. Obrigada por ter estado connosco. Vamos ficar com a tua segunda escolha musical, A Mistake, da Fiona Apple. Desejo daqui a uns meses ouvirmos dizer que já entregaste, que já estás à espera da defesa e para a Aldeia Branca, muita, mas não é sorte, vontade de trabalhar, porque a sorte, tu és uma fazedora da sorte e sei que vai correr bem. E sei que estarás rodeada de gente também, de fazedores da sorte. Muito obrigada, um grande beijinho e muitos parabéns por tudo.
Obrigada, eu. Obrigada.
conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.